impacto fosse um impacto suportável por aqueles que menos recursos têm. E foi isso que se fez à época. Por isso é que o problema só se pôs mais tarde. E o que é que aconteceu? Depois de uma lei que tinha esses mecanismos de proteção, o Partido Socialista nunca conseguiu assumir uma de duas posições. Ou revogava aquele regime por inteiro e voltava à situação anterior, ou tinha a coragem, e aí tem razão o PCP, de ter mecanismos que, do ponto de vista social, corrigissem injustiças que existissem da aplicação da lei. E neste impasse nós chegamos ao absurdo do Partido Socialista dizer que agora o que é preciso é esperar pelos censos. Ou seja, quem empurrou com a barriga durante 6 anos, não assumindo nem uma coisa nem outra, não assumindo revogar a lei porque sabe que a lei é necessária, mas não assumindo também aquilo que é uma necessidade política social que não pode ser feita pelos senhorios, tem que ser feita pelo próprio Estado, empurrou com a barriga e, portanto, merece muito bem, embora não seja a melhor prática legislativa, merece muito bem aquilo que o PCP lhes faz agora, que é obrigar a terem que optar. É chato, mas tem mesmo de ser verdade, porque não vale ao Partido Socialista, ao fim de 6 anos, dizer que está à espera dos censos. É uma vergonha não perceberem que numa política pública como esta os senhores tinham que ter assumido responsabilidade, tinham que ter percebido o que estava em causa, tinham que ter protegido os inquilinos, tinham que ter compreendido os senhorios, tinham que ter compreendido o mercado e não se confrontarem com a realidade que neste momento existe, que é um mercado de arrendamento que está muito pior agora do que quando os senhores começaram a governar. Isso deveria ser suficiente para que tivessem feito alguma coisa e não fizeram. E isso ficará com o Partido Socialista, com a sua responsabilidade, e não há eleições nem promessas eleitorais que valham a esta responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há um pedido de esclarecimento do PCP.
Sr. Presidente, deputado João Oliveira. Converte-se em intervenção da Sra. Deputada Alma Rivera.
Portanto, já não há nenhum pedido de esclarecimento que foi convertido em intervenção. Mas antes disso, eu tenho a inscrição do Sr. Deputado João Paulo Correia, do PS, para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, ouvir a direita intervir neste debate dá-nos logo a sensação de que há um sentimento de culpa do lado do CDS e do PSD em relação às medidas de governação até 2015, o impacto negativo que tiveram a matéria de arrendamento. Senhores deputados, a grande causa do sobreaquecimento do valor das rendas chama-se Lei Cristas, e há milhares e milhares de inquilinos que não esquecem que essa foi a principal causa do sobreaquecimento do valor das rendas. Mas, senhores deputados, nós também não esquecemos que uma das primeiras medidas deste ciclo político em 2016 foi votar um projeto de lei para acabar com a execução de penhoras de casa, de morada, de família por dívidas fiscais. E lembramos bem de que lado é que teve o CDS e de que lado é que teve o PSD. Votaram contra. Se hoje a vossa vontade, se a vontade do PSD e do CDS prevalecesse, Sr. Deputado, milhares e milhares de famílias já tinham sido despejadas por dívidas fiscais, e isso não aconteceu porque houve uma maioria de esquerda liderada pelo Partido Socialista que o impediu. Como também não deixamos fazer um caminho de proteção dos inquilinos, respeitando, obviamente, o equilíbrio que tem que existir no mercado de arrendamento entre senhorios e inquilinos. Foi assim que aprovámos a Lei de Bases da Habitação à esquerda. E se dúvidas houvesse de que lado é que foi aprovada a Lei de Bases da Habitação, basta lembrar de que lado é que esteve a direita. PS e CDS estiveram contra. Portanto, nós devemos ter orgulho naquilo que foi um grande avanço em matéria de habitação e de proteção dos inquilinos e do mercado de arrendamento, que foi a Lei de Bases da Habitação, como também as alterações ao regime de arrendamento urbano. As grandes alterações ao regime de arrendamento urbano, a criação do sistema de injunção em matéria de arrendamento para equilibrar com o Balcão Nacional de Arrendamento já está implementado porque decorre da Lei de Bases da Habitação, obviamente que aprovamos à esquerda, e todo um conjunto de medidas de proteção dos inquilinos que hoje, se não existissem essas medidas, senhora deputada do Bloco de Esquerda e senhores deputados do PCP, se essas medidas que decorrem da Lei de Bases da Habitação e que foram aprovadas na alteração ao novo regime de arrendamento urbano, se não tivessem sido aprovadas pela esquerda, milhares e milhares de inquilinos hoje estariam despejados e não estariam ainda na sua habitação. Por isso, o caminho a seguir este conjunto de medidas e esta política para que haja sempre um equilíbrio no mercado de arrendamento entre senhorios e inquilinos. E está-se a dar com o maior reforço de sempre da política pública de habitação, como Portugal nunca seguiu até hoje. Isso deve-se ao impulso da esquerda, liderado pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Certamente que os ângulos de observação são muito diferentes, mas já todos percebemos que a lei do arrendamento que está em vigor não serviu para aumentar os níveis de arrendamento. Pelo contrário, aquilo que se verificou foi precisamente um sentido inverso, um movimento em sentido inverso. O que esta lei fez foi promover os despejos, e isso é mais do que evidente. E foi o que fez a muitas famílias, continua a fazer a muitas famílias, e é isso que é preciso aqui enfrentar e não continuar a empurrar para a frente. A especulação mais a lei Cristas foi e continua a ser uma mistura explosiva que esvazia os centros da cidade e nega o direito à habitação a muitos portugueses. Senhor Deputado, eu tenho mesmo pena que não obtenha tempo para responder. Tenho mesmo muita pena porque eu gostava que nos explicasse como é que uma lei que é tão boa como aquela que aqui defendem, como é que com essa lei se dão situações como aquela que assistimos com as casas da fidelidade? Ainda se lembra disso? Como é que uma lei que é tão garantística para os inquilinos fez com que estas famílias tenham sido informadas de um dia para o outro que tinham 120 dias para entregar as chaves? Como é que esta lei, que está tão bem pelo que se ouve aqui, fez com que 150 famílias, algumas delas a arrendar casas há 30 anos, muitos idosos, alguns deles acamados, fossem expulsos das suas casas. E algumas dessas pessoas continuam até hoje com a corda ao pescoço. Como é que pode defender esta lei? Como é que esta lei, sendo tão boa, não foi capaz de responder a estes inquilinos? Tenho mesmo muita pena que não possa responder a isto. É que aqueles que dizem, aqueles que vêm aqui bater no peito e dizer que defendem os senhorios, não defendem os senhorios com as práticas corretas, honestas e humanas. Os senhores defendem os fundos imobiliários, são esses os senhorios que os senhores defendem. E, portanto, é esse o ponto da questão. E aqueles que não estão de acordo com estas práticas, com o favorecimento dos fundos imobiliários, bem que se podiam colocar do lado justo e, portanto, aprovar uma nova lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD encontra-se preocupado com o momento que o país e os portugueses enfrentam. E por esse motivo somos sensíveis e manifestamos solidariedade para com os muitos milhares de portugueses que necessitam, nesta fase crítica de recuperação da crise pandémica, mais do que nunca do apoio do Estado. Estamos a discutir um projeto de lei relativo a um regime extraordinário de proteção e apoio aos inquilinos. Assim, não é para nós indiferente todo o percurso efetuado até aqui em matéria de mercado de arrendamento. Infelizmente, o arrendamento tem sido alvo de avanços e recuos que têm sido trágicos para a verdadeira afirmação do mercado de arrendamento em Portugal. O que temos após décadas de congelamento do mercado é um acumular de erros estratégicos que conduziram a sucessivos congelamentos de rendas, assim como entraves e constrangimentos à possibilidade da não renovação de contratos. É esta uma ausência de estratégia para o arrendamento que culminou na degradação crescente do parque edificado, no aumento exponencial de casas devolutas e uma expansão urbanística desregrada na periferia das grandes cidades, que não passam hoje de dormitórios para quem trabalha nos grandes centros, com acréscimo constante de problemas que estas realidades comportam do ponto de vista da mobilidade, dos transportes, da segurança e da habitação das populações. Estas políticas conduziram à transformação gradual dos centros históricos em locais ermos e desabitados, com prédios devolutos, com péssimas condições de habitabilidade, em muitos casos em situação de ruína. O novo regime jurídico de arrendamento urbano, aprovado em 2012, conjugado com outras reformas, permitiu iniciar a inversão desta triste realidade. Sim, a reforma estava a fazer o seu percurso e a realidade dos números comprova-o. Os dados são oficiais, são conhecidos e estão publicados. Mais 266 mil novos contratos de arrendamento em 2016, mais 84 mil em 2017. Hoje, não temos dúvidas, estes resultados teriam sido ainda muito melhores, não fosse dar-se o caso desta esquerda parlamentar que hoje propõe medidas de apoio aos inquilinos, ter continuado a protelar o congelamento de rendas apenas com o objetivo, que foi o de não pagar o subsídio de renda que era devido aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência. Sim, estes resultados teriam sido muito melhores não fossem declarações desastrosas como a senhora deputada Mariana Mortágua, que era preciso perder a vergonha e ir buscar dinheiro a quem o estava a acumular, e com essa intenção ter nascido o adicional do IMI, que hoje em dia constitui uma importante fonte de receita fiscal para o Estado, prejudicando milhares de portugueses. Embora critiquem a atuação do Governo da recuperação económica e financeira do país, acontece que verdadeiramente passou-se a reconhecer a existência de um verdadeiro mercado de arrendamento. Critiquem, gritem alto, mintam muitas vezes aos portugueses para tentar que as vossas mentiras se tornem verdades. Acontece que se assistiu a uma fixação crescente. Acontece que se assistiu a uma fixação crescente de cidadãos de outras nacionalidades, de muito elevado potencial intelectual, económico e social, e simultaneamente o investimento estrangeiro no mercado imobiliário cresceu. Mas acontece que após a introdução das medidas de reversão das políticas de 2012, o que se assistiu foi tão só a uma imediata diminuição dos contratos de arrendamento, um desinvestimento brutal por parte dos senhorios e uma quebra de confiança do lado dos investidores. O resultado destas políticas trouxeram mais-valias para o mercado de arrendamento? Pergunto, senhores deputados. Existem mais imóveis para arrendar? É outra pergunta que deixo. Assiste-se à diminuição do preço das rendas? Não. Efetivamente, não existem mais imóveis no mercado e os preços não baixaram. Antes, pelo contrário, subiram e muito e criam sérios problemas no acesso à habitação para casais jovens. A esquerda parlamentar sofre de vários equívocos quanto à substância das políticas públicas implementadas. O primeiro constitui um erro de percepção da realidade. A esquerda não percebeu que o problema da vida das pessoas, neste caso dos inquilinos, não está na lei do arrendamento. Está na realidade que o país enfrenta e enfrentou. Portugal saiu de uma crise financeira profunda em que foi colocado por governos socialistas irresponsáveis e, de seguida, mergulhou numa crise pandémica mundial de contornos nunca observados. O segundo equívoco está no facto de, à boa maneira socialista, quando se depara com um problema, a solução que aponta é sempre para respostas com base na macrocefalia das grandes áreas metropolitanas, esquecendo que o país é mais do que Lisboa e Porto. Reconhecemos que se trata de um caminho mais fácil, mas não compreendemos que continue a colocar o país a duas velocidades para prejuízos daqueles que vivem fora dos grandes centros. Não bastando os equívocos, a esquerda acrescenta o preconceito ideológico profundo contra a propriedade privada, como fica expresso na defesa do protelamento do congelamento das rendas, da imposição dos contratos vitalícios, da renovação garantida dos contratos, da proibição dos despejos, das alterações das normas de direito de preferência. Isto sim, senhor deputado João Paulo Correia, impede um verdadeiro mercado de arrendamento. Mas ainda mais uma medida inaudita, senhor deputado, que é a chamada requisição temporária de imóveis, que mais não passa de um regresso ao consalvismo e às nacionalizações selvagens, tornando-se tanto mais incompreensível na medida em que o Estado, sendo o maior proprietário em Portugal, com milhares de imóveis devolutos e degradados, que não trata nem cuida, ainda pode expropriar à força proprietários para resolver à conta daqueles um problema que é do próprio Estado. Estas são as linhas vermelhas do nosso debate parlamentar e distingue-nos claramente da esquerda do Parlamento. Nunca apoiaremos políticas públicas de habitação à custa dos senhorios,